Que beleza! Fala aí, pessoal maravilhoso! Tudo de boa com vocês? Tio Beto na área, para falar de mais um assunto bacana para todos os ouvintes. No mundo existe de tudo, e entre todas as coisas existem verdades e mentiras. Neste episódio, vamos falar sobre fatos que são tão inacreditáveis que irão te deixar de queixo caído. Não se esqueçam de compartilhar o link do nosso canal para seus contatos, nem de fazer aquela avaliação no Google para dar aquele apoio. É mais ou menos assim, pessoal. É o Desueira Neverendes que está sempre pertinho de você. Sem mais delongas, fiquem agora com os desvendadores de mistérios da Zona Leste de São Paulo.
Isso daqui é uma patifaria, eu estou sendo obrigado a gravar, eu não quero gravar, tá? Eu odeio gravar e eu estou aqui, amordaçado não, eu ia falar amordaçado, mas eu estou falando, eu já ia me contradizer, tá? Agora eu acabei com todo o personagem.
Cara, eu passei mais ou menos aí esses últimos 2 anos falando que a gente ama gravar o bagulho, mano.
É tudo mentira, pessoal, é tudo mentira. A gente odeia fazer isso daqui, tá? Ninguém gosta quando fala, vamos gravar, todo mundo faz. Porra, eu podia estar jogando PlayStation, metendo fofo, qualquer coisa, mas não, tô aqui gravando, que bosta é.
Chega no sábado, a gente pensa, puta merda, ih, chegou a hora de gravar De Zoeira Neverendes.
É, mó tristeza, quem gosta de gravar De Zoeira Neverendes, né?
Ai, cara. É, mas faz parte também, né, mano?
Ah, faz favor, gravar Desverando Neverendes é muito foda, mano. Quem não grava, ó, sinto muito, ó.
Uhum.
Pra você que não tá vendo, é beijinho no ombro, ó. Ai.
Deus é mãe.
Deus é mãe.
Agora eu não vou esquecer do áudio.
Bora olhar a gravação, senão a gente só acaba meia-noite.
Jorginho, bota o som aí, Jorginho, por favor.
Quando quiser.
Pera aí, ó, já coloquei aqui, ó. É serviço, rapaz.
Ah, pelo amor de Deus, não é.
Cara, nós estamos em um sábado, exatamente no dia 24 de setembro de 2022.
Exato.
No dia de uma previsão sinistra dos Simpsons, cara.
É, eles previram o quê?
Que ia ter um apagão e um curto-circuito no sistema de internet, cara.
Você acha que isso vai ser possível?
Cara, o dia já tá acabando. E até agora a gente tá gravando na Desueira Neverendes aqui. Tá tudo tranquilo, hein?
É, até meia-noite tem chão.
É, tem chão. E, é claro, até segunda-feira vocês vão poder usar o streaming aí pra ouvir os nossos episódios. Podem ficar tranquilos. Vocês vão ter muito tempo de Desueira Neverendes com a gente enchendo o saco de vocês aí o tempo todo.
Fiquem em paz.
Exatamente. Vamos nos apresentando. Fala aí, meus queridinhos, tudo belezinha com vocês? Aqui quem vos fala é o Mr. Alves.
Joe, sou o Kamiki.
Tá começando mais uma Desueira Neverendes. Aumenta o som aí, Jorginho. Essa música é boa demais, cê é louco, mano. Ó.
I follow you.
E o tema de hoje é?
Verdades que parecem mentira.
Você tá valendo, né,
Cala
safado?
Cala a boca, velho. Não conta. Ninguém tá vendo, eu quero prova.
Safado. Quando eu falo que você decorou, aí você fala que você tá lendo. Agora que eu falo que você tá lendo, você fala que você decorou. Mas enfim, antes disso, uma palavra dos nossos patrocinadores.
Vai, Anchor!
E vai, Love Shopper! Vamos iniciando aqui, meus queridinhos, sobre algumas verdades que, cara, são absurdas.
Queridinhos, né? Tem que falar queridinhos também, senão a gente é processado por...
Tá, queridinhos e queridinhas, queridinhas e queridinhos. Melhor organizando aqui. Enfim, galera, uma verdade que parece muito mentira é sobre a medicina canibal, que foi realizada com sangue e ossos humanos. Ela foi utilizada ao longo dos séculos 16 e 17, onde pessoas da classe alta da Europa acreditavam que ossos em pó podiam curar uma série de doenças e que o consumo de sangue humano fazia bem para a saúde. Uma múmia egípcia em farelos, por exemplo, seria ótima para estancar hemorragias internas.
Ah, onde isso, velho? Pelo amor de Deus.
Cara, então, quando a gente fala da medicina, especialmente dos saberes antigos, a gente vai achar um monte de coisa bizarra, mano. Outro dia eu tava vendo uma novela aí, eu tô assistindo essa novela, Alma Gêmea.
O cara é noveleiro, tá?
Eu sou noveleiro.
E mulheres, aproveitem.
É, eu sou noveleiro.
Apesar que a mulherada hoje em dia prefere assistir série na Netflix.
Se eu falar que eu gosto de TikTok...
Aí
não, tá? Não, aí eu me mato, cara.
Você vai ser o amassador de TikTokers.
Não, aí eu me mato. Tô de boa. Mas, cara, eu ia falar de um caso da novela, porque, assim, eles usam muito a medicina alternativa, tá ligado? Eles usam, tipo, estátua de barro, como se fosse um voodoo pra alguém que tá doente. Tem que ter, tipo, um pedaço de cabelo da pessoa que tá doente na estátua de barro. E aí, por exemplo, se a pessoa tá com febre, a febre do corpo da pessoa passa pra estátua, cara.
Ah, claro, isso daí vai acontecer, com certeza. Não, cara, pra falar a verdade, tipo assim, eu sou uma pessoa que acredita em algumas coisas místicas, então pode ser que aconteça, tá ligado? Não sei, mas não é qualquer pessoa, tipo, na minha mentalidade, pelo menos vai ser um Zé Buceta desqualificado sem perspectiva de vida que vai chegar a fazer um boneco de barro aí, colocar o cabelo lá e vai dar certo. Tem que ser uma pessoa que já vem de uma cultura, uma linhagem, tá ligado?
É,
sacerdote, aqui... bruxo, xamã, exorcista, evocador das trevas, sai nervoso.
Será que tem, tipo, algum xamã entre os canibais, cara?
Tem um rapper, você sabia? Coisa boa.
Rapper?
É o Xamã, você não conhece o Xamã?
Ah, mano. Eu não esperava.
Essas são as melhores.
Eu não esperava. Boa.
Aprendi com o BC.
O BC é o mestre da sabedoria. A gente tem as melhores ideias por causa dele.
Com certeza.
E aí, qual o evento aí?
Evento aqui daquele brabo, famosíssimo Thomas Edison, cara. Thomas Edison matou um elefante de circo por eletrocução e filmou tudo, cara. Isso foi no ano de 1903, velho. O elefante, que era chamado de Thompson, exatamente, tinha matado 3 pessoas e como resultado foi sentenciado à morte. mano, o elefante recebeu prisão, como é que fala?
Pena de morte,
velho, na cadeia dele. Edison era conhecido por seus experimentos com eletrocuções em animais. Então foi decidido que a forma mais humana de acabar com a vida do pobre elefante era com a eletrocução, em vez de enforcá-lo ou coisa do tipo, né? Eu acho que ia ser meio difícil enforcar um elefante.
Também acho.
Pra pensar, né?
Eletrocutar é mais fácil.
A morte de Thompson chegou até mesmo a ser filmada, cara, na época, e ser mostrada pra algumas pessoas.
Cara, que câmera foi utilizada nessa época, hein?
Eu acho que era aquelas câmeras antigona, tá ligado?
Cinco
malucos pra carregar uma câmera.
Eu achei que era uma câmera de iPhone.
Não, cara, é aquelas que faz até efeito especial quando você filma.
É uma TechPixel.
O bom é que ela já vem com filtro, preto e branco.
Muito bom, hein? Pra quem gosta de um filtro antigo, ó, tipo o Mr. Alves aqui, adora um filtro antigo.
E um filtro igual eu gosto, filtro trevoso.
O filtro.
Cala a boca!
Eu tava falando de iPhone, cara. E olha só, mais uma coisa aqui, mais uma curiosidade. A Cleópatra, ela viveu mais próxima do lançamento do iPhone 7 do que da construção das pirâmides de Giza.
What the fuck?
Exatamente.
Apesar que você parar pra pensar, né? As pirâmides são antigas pra caraca. Algumas pessoas têm até a tese aí de que as pirâmides foram construídas por entidades alienígenas.
Entidades?
É, porque quando alienígena morre, ele vira um fantasma.
Caraca, mano, deve ser bem evoluído, deve ser super inteligente, mano. Os caras fazem, sei lá, alguma telepatia assim, mais ajustada.
Coisa boa.
Ou faz alguma coisa por osmose, sei lá.
Osmose.
Você pensou, o alienígena já tá fazendo ali por você, cara.
Nossa.
Tá fazendo você mijar pelo dedo,
coisa
sei lá.
Coisa maravilhosa. Cena fortíssima.
Muito forte. Hoje a gente tá aleatório, hein? Mas só, assim que
mano,
a gente gosta.
Só quem assistiu e viu as coisas vai entender as referências.
É, isso é verdade. Ô, galera, então, ó, as pirâmides de Giza, elas foram erguidas entre 2550 e 2490 a.C. Já Cleópatra viveu entre 69 a.C. e 30 d.C. Como o iPhone 7 foi lançado em 2016, isso significa que a Cleópatra viveu em um período que é cerca de 500 anos mais próximo do lançamento do iPhone do que o da construção das pirâmides.
Nossa, mas só por 5 séculos?
Um pouquinho, mano.
5 séculos, coisa básica. Isso daí meu avô viveu 5 séculos.
Você quer uma coisa que dura 5 séculos? O filme
com
da Cleópatra.
Com certeza não sou eu na cama.
Boa, boa, boa. Mas é, semana passada a gente falou do... Semana passada não, retrasada. Que a semana passada a gente não gravou, que a gente é vagabundo.
Ah, mano. Quem achou ruim, por favor, me chupa. Mentira, viu?
Acho que não é não, hein?
Mas... É sim, você é louca? Uma pessoa desconhecida? Ah, dá licença.
Você quer mesmo que eu fale?
Eu nem tô pagando.
Eu não vou falar. Não vou falar, pode gerar hate aí.
Não, vamos dar nada. Continuação na construção aí do tema, porque senão o clima vai ficar pesado.
É. A gente tava falando aí dos recordes sexuais no episódio passado, e aí você me fez lembrar, então, pra quem não ouviu o episódio dos recordes sexuais, só ouçam aí que vocês vão se divertir bastante.
Tá quentíssimo, é hilário.
Quente, nossa, muito quente, muito quente. É, moça que vai lá com 900 e poucos homens, então eu não vou falar muito mais sobre
coisa
isso.
Coisa boa, coisa boa.
Coisa boa. Mas, ó, o que eu tava falando da Cleópatra, que o filme dela dura 5 horas, mano. 5 horas.
Você é louco. Já é difícil assistir Senhor dos Anéis, Harry Potter. Aí vai assistir um filme de 5 horas.
Eu assisti.
Você tá maluco?
É, eu tava maluco no dia. Sim, é porque eu não tinha nada pra fazer.
Isso com certeza. É coisa de que você tem que estar sem nada. Nada pra fazer. É só o que dá pra você fazer no dia é assistir esse filme.
Cara, pensa. Tá de dia, tá tudo claro do nada, mano. Quando o filme acaba, já tá anoitecendo, velho.
Doideira.
É uma merda, mano, quando você tá pensando nisso. Um filme só. Mas enfim.
Cara, agora vamos falar aí do César Russo Pedro, mais conhecido aí como o Grande. Supostamente, cara, ele obrigou a esposa dele a manter a cabeça do seu amante em um frasco no quarto deles após ele tê-lo matado. Sim, cara, fortíssimo, cena fortíssima. Imagina isso na sua cabeça, cara, que coisa bizarra. E, cara, sabe-se que William Moons foi degolado por fraude e que sua cabeça foi mantida em um frasco com álcool. Porém, também dizem que a esposa de Peter foi pega traindo com Moons, que seria o motivo pelo qual o julgamento e a execução do homem tenha ocorrido tão rapidamente na época, cara. Então você imagina, mano, que doideira. Você vai lá, sua mina te traz, você degola o cara que você pegou ela te traindo lá e guarda a cabeça dele num potinho e deixa lá no criado mudo do lado da
cara. Cara, não, aí é foda. Não botou nem no formol, né?
Não, cara. Assim, eu acho meio errado, tá ligado? Porque se eu chego em casa e vejo minha mulher na cama com outro homem, eu instalo a câmera, viado. Eu ligo na hora, já faço o update, jogo na nuvem, coisa básica. Ganhar uns likes, coisa boa. Ver um futuro próximo.
Você botar no Pornhub, você garante 40 mil dólares.
Então, você tá me entendendo? Eu instalo a câmera.
Cara, não, aí você teve visão empresarial.
Tá vendo?
Ô, Camica, tem que ter umas aulas contigo, hein, mano?
Ah, irmão, tô vendendo lá no Hotmart, curso.
Caraca, mano, como é o nome? Já vou até dar uma olhada aqui.
É, vem aprender como ser babaca com Gilson Eletropau.
Eletropau. De fato. E, cara, não, é bizarro também você sentir o cheirinho depois de um tempo, né?
É.
Mesmo que esteja dentro de um pote, o bagulho vai dar uma exalada depois.
Eu acho que é meio bizarro você ficar olhando para aquilo, né?
Ainda mais depois de, sei lá, um ano.
Nossa, deve ser esquisito pra um cacete, velho.
Cara, as pessoas das eras mais antigas não tinham noção de absolutamente nada, cara.
Zero, nula, nai. É. E, ó, 3 idiomas diferentes.
Vai brincando. Você já falou um bagulho assim, já?
Já?
Eu perguntei pra você como é que foi o Dia dos Namorados.
Ah, então tem que mudar. É. Vou aprender mais 8 idiomas.
Ah, desculpa aí. O cara toma Stella Artois, tem aquele paladar
aguçado,
todo rebruscado.
O pessoal fala, nossa, ele tem um paladar aguçado. Eu tomo café sem açúcar, como mostarda e pimenta.
Na mostarda é bom, pô.
É, mas você fica com a língua dormente, você não sente mais o sabor das coisas.
Mas eu ia falar um bagulho sobre você. Uma curiosidade para todos os ouvintes.
Não. É de sobre mim, não quero que ninguém saiba sobre mim, não. Se quiser saber sobre mim, entre em contato aí. O WhatsApp é 11942.
Não, só ia falar uma coisa básica, relaxa. É que você adora pobre.
Adoro. Pobre e gordo. Eu amo, do fundo do meu coração, velho. Não tem como.
Mas por quê?
É porque eu adoro.
Só tem simpatia. Você olha assim, tipo, ah, como eu gostaria de ajudar ou ser um amigo. Não?
Não vou falar que é pesado. É. Não pode falar essas coisas assim que o povo leva a sério.
Não, mas...
Isso daí é mais piada interna.
É meio que sério. Mas enfim, vamos pro próximo aqui, vamos pro próximo. Ó, mais uma curiosidade aqui. Os romanos utilizavam urina humana.
Ai, que delícia.
Como enxaguante bucal.
Achei que era como cerveja.
E clareador dental. Seria muito mais fácil. Mas usava como enxaguante e clareador dental. A urina era tão útil para os romanos que eles a coletavam nos banheiros públicos e a vendiam. Chegando ao ponto de criarem um imposto para a urina, cara.
Caralho, que bizarro, viado. Imagino que eles não fariam com aqueles banheiros químicos.
Nossa, se tivesse banheiro químico de carnaval, os caras, ó...
Rapaz, fortuna, fi, fortuna.
Se bem que tem gente que fica rica com um banheiro, esses banheiros assim, né? Banheiro
não, público, lógico que banheiro químico. As pessoas que alugam, por exemplo.
É.
E as que fazem a higienização ganham uma nota.
E mais ainda as empresas que fabricam.
Uhum.
Nossa, aí mas enfim, aqui o dinheiro é só de mijo, cara. Embora a urina fosse utilizada para remover manchas e como amaciante de couro, o seu uso mais interessante era para higiene dental. E acreditava-se que a amônia poderia remover as manchas nos dentes e ajudar a combater o mau hálito.
Cara, a amônia com certeza ajuda a combater muita coisa, viu?
É.
Mas eu acho que se você passar ela nos dentes, é kill na hora.
Também acho.
Só racha, assim. Porque, assim, eu não conheço muito bem a amônia, mas o breve conhecimento dela que eu tenho foi uma situação que eu tava trabalhando numa fábrica da Macken. E a conserva deles de batata é a base de amônia. E quando tinha vazamento de amônia, tinha que evacuar o local, porque senão as pessoas morriam. Então eu acredito que se você passar amônia na boca, não vai ser muito interessante, mas eu tenho certeza que branquearia seus dentes.
Ah, isso aí ia branquear seu corpo todo. Você já ia poder até usar uma roupinha bacana chamada paletó de madeira.
Fact.
É muito louca essa roupa aí, hein?
Ô, doideira.
Sempre foi moda. Eita.
Gases. Vamos agora falando aqui de Pio II. Cara, parece nick de Free Fire.
Eita, gases.
Parece nick de Free Fire, mano. Pio II, cara. Então, o Pio era um famoso romancista erótico antes de se tornar papa no século XV,
as
cara.
As ideias, mano. Eu não sabia disso, mano.
Ah, mano, tem muita coisa que acontece, né? Tem até cara que deixou de ser padre pra casar, imagina então virar papa. É que papa é mais pesado, né? Tem que ter patente, é coisa grande. Antes de assumir o papel de papa, Enéas Silvio Piccolomini, que é conhecido como Pio II, escreveu a história de dois amantes. O nome, tá? Do livro é História de Dois Amantes. É que eu falei aqui e não dei ênfase na paradinha. Um conto erótico que é sobre um homem que se apaixona por uma mulher casada, mano.
É dos meus, pai.
Esse romance aí eu vou até comprar a edição inteira.
Mano, quando eu vi só a palavra casada ali no texto, falei, mano, pega esse aí que você vai gostar, mano. Eu já sabia disso.
Coisa básica, é muito melhor você disputar uma mulher com um cara só do que com vários.
De onde veio esse gosto?
O quê?
Mulher casada.
Memes, cara, memes. Você aprende esse tipo de coisa na internet, coisa que seus pais não te ensinam. Eles só te ensinam coisas que você não vai usar na sua vida.
A escola também.
É.
Cara, quantas coisas que você aprendeu na escola que você usa hoje em dia?
Proed.
agora você vai querer que eu fale pro pessoal aí, Camila.
Abá.
É melhor abafar mesmo. Cara, tudo que a gente tem de costume na nossa infância, a gente não utiliza nada na nossa vida adulta, cara.
Não.
Os gostos mudam praticamente por inteiro.
Mano, tem uma coisa que eu utilizo até hoje, tá ligado? Que eu aprendi na escola. Que, tipo assim, quando eu era pequenininho, eu sofria muito bullying, tá ligado? Mas muito bullying. Eu era malinado, me zoavam, me jogavam na lata de lixo, tacavam coisa na minha cabeça.
Nossa, mano, isso é muito americano.
É, então, pior que, mano, é Brasil, velho, Brasil. E eu sofria por tudo isso. Deu questão de um ano e meio depois, tá ligado? Aquele ambiente totalmente hostil me transformou na escola. Até um belo dia que eu me encontrei, que eu cheguei na escola, mano. Eu entrei na sala de aula, eu olhei pra cara de um sujeito que tava me encarando, olhei pra lata de lixo, olhei pra ele de novo, ele saiu correndo. Tá ligado? É, porque, mano, aquele ambiente hostil me tornou um ser humaninho caótico. E geralmente quando as pessoas tentavam me jogar na lata de lixo ou coisa do tipo, elas voltavam pra casa sem material, a mãe delas tinha que ir na escola pra conversar com a minha porque eu tinha agredido o ser humano, e eram várias coisas desse tipo, entendeu? Então é uma coisa que, querendo ou não, a escola me ensinou a como sobreviver num ambiente hostil.
Foi a única coisa que você utilizou de fato.
É, com certeza, mas, porque até hoje eu não utilizei Pitágoras pra porra nenhuma. Pitágoras. Professor de matemática do caralho.
Tales. Báscara.
Tales eu não me dei o trabalho de aprender, velho. Que eu olhava aquilo ali e eu falava, jogo da velha?
Matrizes.
Poucas.
Matrizes, cara.
E era interessante, matrizes.
Não, era legal, né? Até que é fácil, mas... Você utiliza pra sua rotina?
Não.
Ah, vou acordar, vou fazer aqui um café da manhã, mas antes eu vou fazer matrizes aqui pra saber quantos ovos eu vou precisar quebrar aqui, ó.
Aí é tenso.
É, você não vai precisar fazer isso. Galera, ó, eu vou deixar uma pergunta no box aí pra quem usa o Spotify. Se algum de vocês utiliza alguma coisa que vocês aprenderam da infância agora na vida adulta. É, eu vou deixar só por curiosidade. Quem quiser responder aí do Spotify, responda aí que a gente vai adorar, beleza? Vamos para o próximo bloco agora. Oxi.
DJ, pai, DJ.
Boa, hein, boa.
Roubar o serviço
do Jorginho. Não, caralho. Oh, faz quase 3 anos que eu tô aqui, velho.
Você mesmo falou que eu sou empresário. Se eu ganhar o meu salário e o seu... Eu tô gerando mais renda para minha pessoa.
É, mas e eu? O que eu vou fazer?
Eu posso te contratar.
É, mas o que eu vou fazer?
Você vai servir como apoio de braço.
Mas quanto que eu vou ganhar?
Uma coxinha de estapa.
Ah, já é melhor do que o que eu tô ganhando aqui.
É, no máximo ele ganha a passagem, um terço de coxinha e um terço de x-tapa.
Com certeza.
É, esse era o pagamento, mas agora tem que ser assim. Ô, galera, ó, mais um fato aqui, ó, que parece uma mentira de fato. É, Sunanda Kumarirana... Nossa, olha o nome.
De comida?
Sunanda Kumariratana. A rainha da Tailândia.
Ah, tinha que ser Tailândia.
Morreu afogada porque não era permitido que seus súditos a tocassem. Em 1880, a rainha Sunanda...
Eu já ouvi falar nessa história, velho. Eu não boto fé até hoje, velho.
Essa ideia, ó. Em 1880, a rainha Sunanda e sua filha Kanaborn estavam em um barco real que acabou virando. As pessoas comuns eram proibidas por lei de tocar em membros da família real. Então nada puderam fazer a não ser assistir ao afogamento. Quebrar a lei era passível de punição com morte.
E é foda, cara, que tipo, eles são a elite. Todos os outros eu tenho certeza que sobreviveram porque sabiam nadar e as dondoca não.
É.
Tá ligado?
Por isso que a gente tem que gostar de pobre.
Mano, eu amo pobre por conta disso.
Caramba, tá, mano. Tudo faz sentido.
E, mano, é foda, cara, é foda. Isso daí serve como exemplo pra essas menininhas dondoca de nariz empinado de hoje em dia, de ai, não me touch me, não me touch me. Mano, aí, ó, o que acontece, tá ligado? No momento que você mais precisa, você vai tomar no seu cozinho, porque ninguém vai estar ali pra poder te estender uma mão, porque você foi uma vaca com as pessoas.
É, de fato.
Eu acho que eu peguei pesado no palavrão.
Cara, você sabe onde você tá, né?
quero que se foda-se.
Cara, você estando aqui na Desoeira na Everendes, você acaba falando tudo o que você quer. Não é igualzinho esses canalzinhos aí do YouTube, não, rapaz. Não. Aqui o nível é muito, muito mais baixo.
Ai, cacete.
Você esperava que eu falasse alto, né?
Eu esperava, real.
É muito mais baixo. Mas enfim, ó, eu acho que a gente precisa gostar de pessoas de todas as classes aí, porque, cara, a gente vai precisar de alguma coisa em algum momento, elas também vão precisar da gente, então, né, a sociedade ela vai funcionar assim, um ajudando
o outro.
Ah, cara,
eu sempre sou mais em prol do outro do que para comigo mesmo, tá ligado? Caralho, vai, português
bom,
avançado,
muito
tá?
Bom.
Tá achando que é só fix. Velho, e tipo assim, sempre dou mais atenção para necessidades e dificuldades das outras pessoas. Não porque eu espero...
Eita.
Algo em troca. Desculpa, gente, a Stella Artois e eu tô meio cheinho. Não porque eu espero algo em troca delas, tá ligado? Eu espero sim que quando eu precisar elas possam me ajudar. Mas eu só faço mesmo porque eu me sinto bem, tá ligado? Vendo as pessoas felizes e vendo as pessoas bem. A não ser que seja aquele bosta que te enche o saco, te irrita e só fode com a sua vida. Eu quero mais é que ele se foda, seu filho do mar.
Fala, pode falar.
Não.
O nível aqui é mais baixo mesmo?
Não, é só pra entendedores entenderam mesmo.
Tá, tudo certo. É isso mesmo.
E agora vamos aqui falar sobre o rei Carlos II, cara. Mano, é muito louca essa história. Se liga só, imagina a cena. Ele estava presente no quarto, bradando palavras de incentivo enquanto seu sobrinho consumava o casamento com sua esposa.
Não.
Exatamente. Como Carlos II não possuía filhos legítimos, a sucessão do trono ficou nas mãos dos herdeiros de Guilherme de Orange. Então Carlos II permaneceu ali no quarto enquanto o Guilherme consumava seu casamento, incentivando e dizendo: agora, sobrinho, mãos à obra, você consegue, você é forte, guerreiro.
Meu Deus do céu, cara, não.
Mano, você consegue imaginar a cena? Você tá lá, chulapa na chulapa. E tem alguém do seu lado: isso aí, moleque, rebenta, soca fofo.
Soca fofo. Lembrei da piada do só casando.
Nunca ouvi.
Tinha um pai, né, que tava ouvindo a filha falando com o namorado, né, só casando. Aí tipo, nossa, que orgulho da minha filha.
Aí
ela sai do quarto com o cara, aí tipo, oi pai, esse aqui é o Zando.
Mano, que merda, bicho.
Cara, isso me fez lembrar também de uma lei que tem, acho que em Cali, na Colômbia, que quando a filha tá lá na sua primeira vez, a mãe tem que estar lá pra testemunhar o ato, cara.
Doideira, bicho.
Cara, não, tipo, você ia conseguir se sentir à vontade pra...
Pega a mãe também.
Você... Cara, você é a pessoa mais foda-se que eu conheço.
Ah, velho, é porque, tipo assim, se for feia também não dá, tá ligado? Tem que ser bonitinha, porque feia não dá pra estragar, entendeu? Porque já é feia, já é zoadinha, entendeu? Se for bonita, dá pra o quê? Você pica o rodo nela e desce a cotovelada na cara, básico. Porque se estragar, fica ali no mediano. Agora você olha pra aquela coisinha que é mais assim, pra não dizer feia, vamos dizer assim, simples. Aquela coisinha simples, você fica com dó de estragar, velho.
Você tá equilibrando a sociedade.
Exatamente, tá vendo? Eu devia ser um pilar da sociedade.
Pega a visão.
As pessoas tinham que colocar uma estátua minha na frente do parlamento.
Rapaz, hoje você tá com autoestima boa, hein?
Tô, sim.
Hashtag sorria.
Sorria.
Sorria. Porque não importa, né, cara, se uma estante cai nas suas costas.
Pessoal, se vocês estiverem num dia ruim, pesquisem aí no YouTube ou no Google mesmo, Igor Guimarães, sorria. Pesquisem, pessoal. É o melhor conselho que vocês vão receber no seu dia.
Exatamente. E, galera, nós temos aqui outra curiosidade. sobre os vibradores.
Opa! É. Elas gostam!
Muitas gostam. Os vibradores só existem porque as mãos dos médicos ficavam cansadas de proporcionar orgasmos às mulheres para o tratamento da histeria.
Histeria, meu Deus.
É porque mulher não podia ter um desequilíbrio emocional, porque era histeria, velho.
Hoje em dia é comum.
Hoje em dia, se você tentar falar com a mulher, ela vai querer tacar o vibrador na sua boca.
É feio.
Eu falei que o nível era mais baixo.
Ninguém acredita quando a gente fala.
E se vocês forem ver outros episódios aí, vocês vão notar mais ainda. Mas enfim, galera, ó, ninguém sabia o que era orgasmo feminino durante o século XIX.
Ixi, os caras eram fracos.
É, muito. Mas alcançar o paroxismo histérico ou o próprio orgasmo era o tratamento para a histeria. Os médicos utilizavam as próprias mãos para alcançar isso, só que era uma tarefa muito cansativa para eles. Então, em 1880, Joseph Mortimer Granville criou o vibrador para auxiliar os médicos em seus tratamentos e o resto é história.
É, rapaziada, hoje em dia esse cara criou um dos maiores brinquedos do planeta.
Cara, e hoje em dia o bagulho deve funcionar de todas as formas, não precisa nem de pilha mais.
Você é louco. É solar, energia solar já. Hoje quase se engasgou, velho. Energia solar, o bagulho. Então ele carrega por atrito.
Se for por atrito, eu não vou falar mais nada.
As pessoas têm imaginação, né? Não é só a gente, o pessoal tem imaginação.
Deixa isso pra lá, aí eu ia pegar muito pesado. Não, a gente é baixo, mas a gente não quer ser cancelado.
Não tem como. E pessoal, quero ver se vocês sabiam dessa daqui, ó. Na época do Império Romano, era considerado um crime hediondo você matar o pai. Isso daí todo mundo já espera, né? Mas era aceitável perante a lei que o pai matasse o filho. Mano, graças a Deus que não existe hoje em dia, senão minha mãe... Nossa senhora, eu tava fudido, cara. Paterfamílias, ou os pais de família, no caso, que quer dizer isso, tinham um poder absoluto sobre suas casas e seus filhos, então eles podiam fazer o que quisessem com eles. Já a punição para o parricídio era terrível e envolvia ser enfiado em um saco com um cachorro e uma serpente e depois ser atirado em um rio.
Porra, vai todo mundo morrer.
É, mas aí você imagina como que é torturante, cara, porque ou você morre afogado, ou o cachorro vai te estraçalhar porque ele vai estar desesperado, ou a cobra vai acabar com você. Ou os três ao mesmo tempo.
Isso é sinistro.
É tipo um gangbang de sadomasoquismo.
Aí, ó, a gente tenta não falar besteira, mas tá no DNA, cara.
Não dá, rapaziada, minha mente ela é um turbilhão de merda.
Não tem como, cara. Mas, assim, dependendo de como é a circunstância, mas tinha que ter um julgamento, né, cara? Dependendo, acho que até que é válido. Mas não, tem
julgamento,
uns pais que
o são... julgamento na época era coisa simples, tipo, você matou seu pai, você tá fudido. E se você matou seu filho, você matou seu filho, matei, tá bom. É. Era a lei, é assim que funciona
os
a lei.
Os filhos são propriedades.
Eram os verdadeiros filhos da puta.
De fato. Ô, pessoal, uma última curiosidade aqui pra vocês, um plus. Mais pessoas morrem por ano em acidentes com máquinas de vender salgadinho e refrigerante do que ataques de tubarões.
Quê?
É.
Máquina de refrigerante?
Máquina de
refrigerante. Isso é possível.
Ó, tem um caso de 1998 no Canadá, quando um garoto de 19 anos morreu esmagado debaixo de uma máquina de venda automática. Porque assim, ó, ele pediu um produto, né, em uma dessas máquinas e o produto não veio. Então ele chacoalhou a máquina e aí a máquina caiu em cima dele. E tipo, esmagou tudo.
Nossa, mano, é um animal de teta. Olha o peso que tem dentro daquela porra. São quantos litros que deve caber naquilo? 100 litros?
Até mais. E fora o peso da própria máquina.
Da própria máquina. Vai, você coloca aí, vai dar uns 200. 200 quilos. Porra, 200 quilos em cima de uma pessoa,
velho. E sem contar a velocidade que dá mais
peso
ainda.
E ela cai, a pressão. Tem toda aquela questão de física em ter chato.
É, mas é inevitável, cara.
Oxe, é o Thanos?
É inevitável. A física, ela é inevitável, porque ela tá presente em todos os lugares. Tudo bem que tem alguns que desafiam as leis, mas...
É, por falar nisso, menção honrosa aí, o Cris, o filhinho do nosso querido Feliz Paldo, Pinho. Rapaz, falar pra você. Aê, Pinho, desafia a lei da gravidade, menor. Aquela cabeça ali, pelo amor de Deus, moleque, consagrada.
O pescoço é guerreiro.
Oxi.
O planeta agradece. Pra finalizar aqui, galera, sobre essas máquinas, nós temos aqui um número bem legal aqui, ó. Olha só, pelo menos 35 mortes e 140 feridos nos últimos 20 anos que as máquinas de venda automáticas causaram.
Cara, é mais do que algumas doenças podem causar, né?
Cara, é incrível isso, né? Mas... é um fato. Vamos fazer o quê com fatos? São irrefutáveis.
Tá ligado quando eu for pegar aquele lanche no BK, que o cara pegar e falar, tá aqui seu refil, eu vou falar, ô, você pode encher pra mim, por favor?
É. E você tem direito. Você tem direito.
Vou isso... falar, ô, chefe, na moral, enche lá pra mim, não é por nada não, mas eu li um bagulho esse dia aí que eu não tô muito confortável.
Lembrei do negócio do BC também, né? Pra gente poder finalizar aqui, do Uber. É quando você pega o Uber, galera. Vocês aí, quando vocês pegar, vocês podem pagar apenas a metade do preço. E por quê?
Porque o motorista foi junto com você, então nada mais justo do que ele pagar a metade da viagem, não?
É, exatamente. Exatamente. Se a corrida saiu 200, você paga 100, cara. Esse cara perguntar, mas é 200 aqui. Não, tá comigo. Tá comigo, tá, mas eu não vou entrar lá com você, é um evento. Não, mas você veio até aqui comigo.
Entendeu?
É, olha aí, é lição pra vida. Lição pra vida. Essa, isso aqui é melhor do que escola, cara.
Cara, de zoeira neverendes é life.
É, cara, é assim que vocês aprendem. Ouçam nossos podcasts aí, os nossos 67, contando com esse aqui agora, que vocês vão aprender tantas coisas. Até lá, acho que vocês vão estar até flutuando.
Com certeza.
É isso aí. Gostaram, galera? Vamos para as mídias e plataformas. Mídias e plataformas, galerinha. Nós temos o nosso e-mail, radiotzne@gmail.com, para feedbacks e sugestões. Lembrando a vocês que aquele bom feedback vai estar lá nos nossos destaques do Insta.
Temos também, obviamente, o nosso Insta, que é o @radiotzne, onde vocês podem estar indo lá no nosso último post e comentando o que vocês querem estar vendo aqui nos nossos podcasts.
Exatamente. E também sigam os nossos perfis pessoais, @mr.alves com dois es
e @pngkamik.
Isso. E para quem prefere o Facebook, nós temos o facebook.com/rtzne, onde vocês vão ver lá todas as nossas atualizações também, para vocês que preferem o Facebook, e todas as nossas peripécias, beleza, galerinha? E as nossas plataformas?
Vocês podem estar nos ouvindo através do Spotify, Anchor, Overcast,
Pocket Casts, Google Podcasts, Apple Podcasts. Nossa, é muita plataforma. Rádio
coisa
Public,
demais,
Amazon Music e Listen Notes, cara.
Meu Deus.
É, muita coisa. Site, app, do jeito que vocês quiserem. Não tem desculpa. Pra quem fica falando, mas eu não tenho app. Tem site, pô. Tem site. Vocês não vão gastar praticamente nada de dados móveis, caso vocês estejam fora de casa. Não gasta, mano. É podcast, não é vídeo, pô.
É, isso daí. Se você tiver curiosidade e quiser que a gente apareça em vídeo, é só você estar divulgando a gente pra mais pessoas aí e estar ouvindo todos os nossos podcasts. Porque a gente precisa de salário pra comprar equipamento e conseguir fazer um conteúdo com imagens para vocês.
Exatamente. É o que a gente tá querendo muito pra quarta temporada. Se as coisas forem encaminhar muito bem aí, daqui até 2023, caralho, 2023, hein? Meu Deus do céu, estamos ficando velho, hein?
É, mas tá tudo muito ruim por enquanto, então sorria.
Eu acho que nós temos basicamente duas frases do dia hoje, né?
É sorria e...
A outra frase aqui, ó, difícil, não se preocupe, é apenas um sinal de que você está no caminho certo.
Aí, meu amigo, tá vendo? Frases motivacionais com bezoeira, né, Verente?
Exatamente. Galera, aqui vocês vão aprender tudo. Aqui é o essencial do essencial. né não?
Com certeza.
E é com essas frases que nós estamos terminando mais um episódio da
De Zoeira Never Ends.
Falou, galera. Até segunda-feira que vem, a partir da meia-noite. E fiquem aqui um pouquinho com essa música que o Jorginho separou aí pra gente. Ah, tinha esquecido. Bom dia, boa tarde.
Boa noite.
É isso aí.
Americano. E com cerveja.
Cervejas.